todos podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar é de Todos, temos o João Maria Joné. O João é consultor político, formado em Ciência Política e Relações Internacionais, é autor da página O Parágrafo para Descomplicar a Política e impulsionador da PrEP-LX 2021, uma plataforma para juntar pessoas para as autárquicas deste ano em Lisboa. Olá, João. Bem-vindo ao Ar é de Todos.
Olá, João. Obrigado por me receber.
Antes de mais, tinha aqui uma curiosidade para tentar perceber como é que, quando é que decidiste, ou não sei se foi uma decisão, mas quando é que soubeste que o teu futuro iria passar pela política?
Eu sempre gostei de política, desde muito novo, desde por aí uns 8 anos. Mas o momento em que eu decidi que o meu futuro ia passar por ela mesmo, terá sido aos 18, 19. Eu fui um observador atento de política durante muito tempo, mas quando tinha até 18 sempre achei que ia para a direita e fazer coisas sérias e ganhar dinheiro, como os meus pais quereriam, certamente. Aliás, já rejeitei, desde que depois escolhi tirar o meu curso em vez de tirar direito. Também havia um belo caminho para traçar no mundo da consultoria, em que eu me marimbei até agora, também para desagrado dos meus pais, mas pronto, eles também gostam disto, gostam só menos, porque dá menos dinheiro e dá mais dor de cabeça. Mas terá sido por aí, eu participei numa campanha autárquica, muito novo, assim com umas responsabilidades semi diretor de campanha, logo ali aos 19, e eu percebi que gosto mesmo de fazer campanhas e gosto mesmo de participar ativamente na vida política. Acredito na minha capacidade para convencer pessoas de coisas, quero mudar coisas, não quero ser um espectador, e portanto foi basicamente quando eu percebi o que é que esse mundo implicava que decidi, quero experimentar a fazer isto. Agora, se eu decidi que queria dedicar a minha vida a isto, também não sei, porque eu ainda ponho sempre em aberto a possibilidade de desistir, seja porque alguma situação me coloca num ponto em que eu tenho de escolher entre os meus valores e a minha continuidade profissional, e aí eu certamente escolherei os meus valores, e portanto não há grande safia, as pessoas que fazem política comigo e trabalham comigo vão sabendo isso. Ou eventualmente porque me farto e farto-me de tentar e de dar com os morros na água e vou
para outras paragens.
E vou para outras paragens.
Como é que uma criança de 8 anos, porque acho que era uma criança, não é? Se começa a interessar por política, como é que isto aconteceu?
É importante dizer que eu nunca fui uma criança. será um erro de avaliação da tua parte dizer que eu alguma vez fui uma criança, porque eu era um adulto pequenino, muito sério, desde sempre a querer sentar-me na mesa dos adultos, sempre a querer conversar com eles, sempre a querer mostrar que sabia tudo, e isso começou desde que eu aprendi a falar, que supostamente, com razão às lendas, foi um bocadinho antes do que é suposto. Sempre foi um bocadinho essa a minha lógica. Primeiro eram coisas diferentes, eu dos meus 13 até aos meus 6 fui um eminente especialista em biologia animal, sabia os nomes em latim das espécies, sabia onde é que elas viviam todas, era assim uma... Eu tinha aqui, pronto, eu tenho uma coisa boa, de ser possivelmente a única, é que eu tenho muito boa memória, sempre tive. Portanto, coisas em que... E tenho comportamentos semi-obsessivos, às vezes, e por isso é que as pessoas já se aventuraram por me diagnosticar com Asperger, que aparentemente, afinal, não era um diagnóstico correto, mas houve ali um período de tempo da minha vida em que isso era um diagnóstico que havia. E portanto, essas pequenas obsessões caiu ali a da política relativamente cedo. E acho que não exigindo mais... Dos animais é relativamente normal em crianças. da maneira como eu tinha, não era bem, mas gostar de animais é relativamente normal em crianças. Pois partindo para a mitologia, também as crianças tendem a entrar nisso. Assim, crianças mais interessadas. Depois partiu para a parte da história, e isso já não tanto ali com 7, 8 anos. E depois, quando entrou na política, sim, isso já nada a ver com o que tu encontrarias normalmente numa criança, mas é o que eu acho. Foi só ali uma coisa que eu gostei, e que me interessou, e eu comecei a querer saber muito sobre ela. Ao nível de complexidade, acho que não fica a dever nada à mitologia grega, antes, pelo contrário, porque política é um bocadinho
Também há muitas intrigas em
uma
ambos.
brincadeira à maioria do tempo.
Tu tens memória
Desculpa,
de qual é que
dizias?
foi o teu primeiro pensamento político, ou de que forma é que tomaste consciência que havia algo à nossa volta, que havia uma estrutura social e
Tenho.
organização política e de poder?
A minha primeira memória política absolutamente clara, eu diria que é, ou seja, não é aquela coisa, vês o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro na televisão. Isso para uma criança é um bocadinho diferente. A minha primeira memória política absolutamente clara são as presidenciais de 2006, que eu lembro-me que queria votar pelo meu pai e fui, entrei na cabine e votei. Um voto que certamente não teria feito, o que prova que não devias poder votar ao Zeca. Há ali um momento claro de distinção, em que antes desse período podes correr no risco de votar no Cavaco Silva, e portanto é melhor não entrares por aí. Mas pronto, quis muito participar nessas, lembro-me de prestar um bocadinho de atenção, perceber que o fenómeno existia. Depois, pouco tempo depois, lembro-me de ter uma revista em casa, eu lia à sábado, quando era mais novo, e ver o governo sombra do Luís Filipe Menezes e ficar interessado naquilo, achar que o conceito do governo sombra é uma coisa engraçada, e a coisa das pessoas, cada um ter uma pasta de especialização, eu achei graça àquilo, e então fiz aquilo com os meus bonecos, fazia os governos com os meus Playmobil.
Uau.
Mas pelo móvel de antes era uma mitologia grega, depois fizeram a transição para serem governo, e parlamentos, e tinham partidos e coisas, e ainda me lembro que o meu parlamento era no Coliseu Romano de Playmobil, que era o mais próximo que havia
No
de um
hemiciclo.
parlamento mesmo, de um hemiciclo, exatamente, e portanto é capaz de ser aí. As minhas primeiras memórias são aí. Depois eu comecei a ver a Assembleia da República TV, comecei a conversar com pessoas da minha família sobre o assunto. Elas ficaram um bocadinho escandalizadas com as posições que eu tomei, sem grande pensamento crítico, mas sozinho, ao princípio. Depois guiaram muito o meu pensamento político durante uns anos. Depois eu emancipei-me para aí aos 15. Tive ali um processo de construção de identidade política muito ligada à minha família.
E a
14,
adolescência, não
15.
é? Portanto, acho que tudo isso colidiu.
Sim, e a adolescência depois também entrou. Depois também tive uma crise de fé que bateu um bocadinho com as minhas ideias políticas, e mudei um bocadinho de ares politicamente, drasticamente, e depois drasticamente outra vez.
Estou a perceber que é um percurso algo natural até à licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais. Perdão. E como é que surge depois a criação da página do parágrafo?
Então, o parágrafo surge porque eu tinha um blog antes, que não teve muito sucesso, mas em que eu fazia assim umas análises muito grandes de situação política internacional, coisas mesmo, vais à procura em jornais. Se estou orgulhoso de alguma coisa que tenha feito, são capazes de ser esses artigos. Vais à procura em jornais portugueses na mesma altura, e particularmente para eleições americanas e política interna americana, havia poucas coisas construídas com tanta profundidade. Não digo conhecimento de causa, porque isso há certamente nos jornais, é pouco aprofundado normalmente em Portugal. Mas não arrancou por aí além. Eu depois comecei a fazer uns briefings para mandar a umas pessoas o que é que se passa aqui, o que é que se passa ali, porque eu, pronto, acompanho a cena política de muitos países e isto sai-me com relativa naturalidade. E tive ali um momento na minha vida em que houve uma pessoa super importante para mim que me disse, leu o meu blog, fez uma análise àquilo e disse-me para mim a frase-chave, que é: existe mesmo aqui uma facilidade muito grande em explicar coisas complexas às pessoas de uma maneira simples. E eu percebi que, para além da minha memória, também tinha esse talento, aparentemente, e lancei-me para fazer resumozinhos no Instagram, não é? Coisas pequeninas, que resumissem eventos internacionais, eventos nacionais. O primeiro grande boom que a coisa teve foi muito localizado à volta dos meus círculos. Aquilo atingiu relativamente rápido os 1000 e poucos seguidores, por causa das legislativas de 2019, porque é feito no período de campanha das legislativas de 2019, e a partir daí tem sido sempre a subir, felizmente.
Tu achas que a política, por natureza, é complicada, ou as pessoas é que tendem a complicá-la por um conjunto de motivos?
Acho que todas as coisas que são complicadas normalmente são complicadas propositadamente para determinadas pessoas poderem ter o exclusivo de as explicarem ou de as compreenderem. Isso é, para mim, a verdade com a economia, com o direito, com a gestão, com o policiamento. As pessoas gostam de dizer coisas simples de forma complicada para mostrarem que percebem dos assuntos, gostam de criar entraves lógicos para criar uma condição em que só elas é que têm a chave para chegar a um determinado ponto. E a política, acho que tem muito esse fenómeno, porque muitas das pessoas em política estão a querer sustentar a ilusão de que são de alguma forma mais dignas da confiança comunitária do que outras. E quem na política, que é a grande maioria dos políticos, não compreende que não é por nenhuma predestinação que uma pessoa é política, mas sim por laços de relações de confiança, gosta de manter essa ilusão da predestinação de que aquilo é ultra complexo e eu é que consigo. Não tenho essa visão, mas muita gente tem, portanto acaba por ser complexo para a maioria das pessoas.
Agora fizeste-me pensar numa coisa: essa ilusão desse papel de gatekeeping parece-me que, se calhar, ainda afasta mais as pessoas da política.
Sem dúvida. Acho que sem dúvida, até é suposto. Eu acho que há um grande medo na política da parte dos políticos não conseguirem controlar o que é que vai acontecer. E, portanto, não lhes interessa eleitorados muito grandes e muita gente a participar se eles não souberem quem é que essas pessoas vão votar, se elas não forem militantes do partido, se elas não andarem já ali, ou militantes do partido ou de outros, mas que eles já sabem, já estão identificados. E, portanto, não há particular interesse em participação eleitoral e em participação política ativa, porque isso põe em causa os pequenos feudos em que se gera a maioria do fenómeno político português. Português e não só, mas, e falando especificamente de Portugal, que é o que eu conheço melhor. É uma pena que não se tenha esse interesse, ou no mínimo que não se tenha a organização e a capacidade de ter folhas de Excel que expandam para incluir a população toda. Porque ao menos também podia haver esse esforço de participação, mesmo que fosse no sentido de os ter nas folhas de Excel, ao menos que tentassem ter folhas de Excel grandinhas, que aquilo em princípio tem espaço.
Tu achas que, ajudando a descomplicar esses assuntos, ou pelo menos clarificar que, calhar, não são assim tão complicados, é possível reaproximar as pessoas da política, ou aproximar?
Não sei. Não sei, porque é o que eu tento, efetivamente. Mas é difícil dizer que ajuda, porque o que eu estou a fazer também é expor um sistema que está muito perdido sobre si próprio, fechado sobre si próprio, com uma série de vícios que já transcenderam o aceitável. E quando tu os pões, podes ter a reação de... E isso já me aconteceu imensas vezes. Podes ter a reação de: epá, isso está uma lástima, de facto tenho de fazer alguma coisa para mudar isso. Como podes ter a reação de: e que nojo, não me quero meter nisso. Portanto, é difícil dizer qual é que tens mais vezes. E eu não sei mesmo se estou só a contribuir para tirar um véu que sempre houve e sempre vai haver, e que é necessário para o funcionamento democrático, porque o funcionamento democrático acaba neste tipo de práticas, mas eu diria que não. Eu tenho a esperança que não, tenho a esperança que o funcionamento democrático se possa fazer melhor do que nós fazemos e que, portanto, tirar esse véu sirva para as pessoas pensarem que alguma coisa tem de mudar. Não sei, não tenho resposta, mas espero, se não esperasse isto, se não tivesse esta vontade e esta esperança, não o faria.
Eu também não tenho uma resposta, esta pergunta era mais uma curiosidade, mas, por exemplo, eu acompanho a página há algum tempo e, ainda que não seja propriamente representativa da população portuguesa, acho que dá para tirar algumas ilações, e vê-se pessoas a querer saber mais sobre praticamente tudo, ou um grande conjunto de assuntos de política nacional e internacional. Portanto, parece-me que há pelo menos alguma vontade das pessoas que saberem mais. Portanto, há uma parte desse problema a tentar resolvê-lo. Essa a tua interpretação?
Que há muitas pessoas a querer saber mais, sim, essa é a minha interpretação. Acho que há mesmo muitas pessoas que querem saber mais, e também acho que há muitas pessoas que não querem saber.
Certo.
Eu acho que ela será representativa das pessoas que querem saber mais entre as pessoas que querem saber mais. Portanto, não consigo tirar uma eleição geral para a nossa população com base naquilo. Acho que será representativo da população portuguesa, tendo em conta que será sobre representativo da população portuguesa que quer saber mesmo. E, portanto, eu tenho sempre essas duas coisas a ter como consideração, que é quando as pessoas dizem que a minha geração não quer saber.
Exato,
de política,
era aí que eu queria tocar também.
Eu digo que não quero, não é verdade, porque eu arranjo-vos 10 mil gajos que querem isso, não me parece pouco. Mas, tendo isso em consideração, 10 mil não são 90 mil ou 100 mil, que seria em si mais representativo de uma geração. Portanto, tenho estes dois pontos. Acho que há muito mais gente interessada do que as pessoas tendem a achar. Não acho que haja muita gente interessada. Gostava que isso disse mais.
Tenho uma questão que também é uma curiosidade e é um pouco, até pode ser uma ligeira provocação. Achas que há assuntos, dada a sua natureza complexa, que não é possível descomplicar em 15 segundos, por exemplo, que é o tamanho das histórias, que é a forma da tua resposta?
Acho que sim. Aliás, eu digo isso frequentemente, que é... Acho que para todos os assuntos que eu falo, a minha resposta é uma maneira de... É um aspip teórico, é uma maneira de tu abrires o apetite para depois ires investigar mais e saber mais coisas, porque aquilo em si diz-te muito pouco, dá-te uma vontadinha de ir ver mais, e é para isso que a página existe, para mim, não é... Eu sempre disse isso, não é para as pessoas levarem o que eu digo como palavra sagrada ou qualquer coisa do género. É para dar a minha opinião, porque tenho e gosto de dar, quando as pessoas me perguntam. Aliás, na verdade, originalmente o plano nem era tanto este. A página tem evoluído de uma forma que não foi como eu planeei. Eu planeei-a como briefings analíticos de situações. E as pessoas começaram a querer saber o que é que eu achava. E eu não me acho nenhum supra-sumo que tem de dizer como é que as coisas são ou deixam de ser, e tanto deixar isso bastante claro. Portanto, sim, 15 segundos não dá para nada. Acho que as pessoas têm de ir ler. Quando os temas lhes interessam, têm de ir investigar mais. E eu, no fundo, gosto de pensar que sirvo como guia em determinadas coisas. Às vezes, quando as pessoas estão a ver uma sondagem, estão a estressar imenso com ela, e eu digo, pá, mas é uma sondagem, tens de pôr isto na média, tens de ver também o método com que a sondagem foi feita. As sondagens não são para ver assim superficialmente os números do topo e decidir que está feita uma opinião. O mesmo para a análise de partidos políticos ou ideologias, que é, não podes acreditar na primeira coisa que te dizem, não podes decidir que uma coisa é assim só lá porque uma coisa está à tua direita, não quer dizer que seja de extrema direita. Lá porque uma coisa está à tua esquerda, não quer dizer que seja de extrema esquerda. Só porque está muito à tua esquerda, tu se calhar estás muito à direita. A política depende totalmente das perspectivas, e a análise de números e de sondagens depende bastante de pôr as coisas em perspectiva também. E é isso que eu tento fazer nos 15 segundos, é pôr coisas em perspectiva e dar a vontade de procurar.
Qual é que é o assunto que, não sendo mais complicado, é feito parecer que é o mais complicado, e o contrário, aquele que um assunto que é aparentemente fácil e nós temos tendência a complicá-lo?
Um assunto que parece simples, mas é muito complicado.
E vice-versa.
E vice-versa. Eu acho que um assunto que as pessoas tratam como muito simples nas perguntas que me fazem, e que eu vejo como muito complexo e tenho uma posição pouco ortodoxa em relação à simplicidade aparente da resposta, tem a ver com o papel dos Estados Unidos no mundo. As pessoas, criou-se o sentimento by default que os Estados Unidos são um ator internacional terrível e que em tudo o que mexem destroem. E eu acho que é muito mais complicado que isso e as pessoas tendem a não achar isso. Por mais que tu argumentes, dizem-te, não, mas é simples. Se os Estados Unidos estão, vai dar molho. E tu tens de olhar para aquilo e pensar, se calhar não, se calhar é melhor estar lá os Estados Unidos do que estar a Rússia ou a China, se calhar é melhor estar os Estados Unidos do que estar um grupo terrorista que ocupa o vazio. Esse diria que é o mais complicado, que as pessoas tratam como mais simples. Ao contrário, uma coisa que me deixa extraordinariamente confuso é as pessoas, e isso eu encontro mais na minha audiência mais liberal, terem uma dificuldade profunda com verem o eixo esquerda-direita como bidimensional, como funcionando em quadrantes e não numa linha. E, portanto, se decidem que o eixo em que querem estar a avaliar é o económico, decidem dizer, tá, mas o Estado Novo era de esquerda. Que tudo o que é fascismo, tudo o que é nazismo é de esquerda, porque diz nacional-socialismo no nome, ou uma coisa qualquer. Esse é o que eu tenho mais dificuldade em explicar. Que a vida é muito mais complexa que isso, e que as pessoas te dizem o nome de um partido e ele pode não querer dizer o que as pessoas estão a dizer, e que ser de direita ou de esquerda não tem só a ver com posições económicas, tem também a ver com posições sociais, tem também a ver com heranças históricas. Eu acho que o posicionamento ideológico é onde as pessoas têm mais certezas e acham que é mais simples e acaba por ser mais complexo.
Agora falaste nessa questão das etiquetas, não é? Das labels. Achas que as labels ajudam-nos a descomplicar ou, pelo contrário, podem ajudar a dividir?
Ambos, não é? Acho que isso também é uma parte importante. É uma parte importante delas, é que qualquer coisa que tu uses, que tu ouças sobre uma pessoa, serve-te para classificá-la. E, portanto, em certa medida, para dividir de ti. Se a característica for diferente ou para aproximar de ti, se a característica for parecida com a que tu tenhas. Ser de esquerda ou ser de direita não será diferente. Eu acho que é importante para o ser humano funcionar em grupos e funcionar, porque é natural, e portanto organizar-se de acordo com comunidades de interesses. Eu prefiro que essas comunidades de interesses surjam de maneiras existenciais de ver o mundo do que surjam de lealdades a príncipes, lealdades a religiões, lealdades a princípios, a empresas. Portanto, eu prefiro que o ser humano tenha essa distinção esquerda-direita, essas etiquetas, para se saber posicionar, para saber dizer quem é parecido consigo e quem é que não é, quem é que pode interessar mais em determinados temas, quem é que não pode. E isso acaba por ser um atalho, não é? Eu quero chegar a um objetivo político, ideológico. Dá-me jeito de saber se a pessoa diz que é liberal ou não, para ir fazer a reforma liberal comigo. É um atalho nesse sentido. E no outro, prefiro que essa polarização aconteça de acordo com maneiras de ver o mundo. Isso é menos estanque, isso é menos perigoso, porque se tu divides o mundo entre raça A e raça B, em princípio ninguém vai poder deixar de ser de uma raça ou de outra e os conflitos vão ser difíceis de resolver. Se divides entre maneiras de ver o mundo, poderá haver transições, haverá compreensão mútua diferente e, portanto, sim, acredito muito na importância de existirem essas etiquetas.
Ok, agora passando então para Lisboa 2021, como é que apresentas o que é este projeto, a quem não saiba? Que é quase o meu caso.
Isto foi um projeto que eu construí, não estou a ter imenso sucesso em pô-lo a arrancar, mas gostava. Acho que mesmo assim tenho criado condições para integrar algumas pessoas no funcionamento da política e que isso é importante. Mas tentei criar uma estrutura em que as pessoas pudessem criar grupos de bairro, de freguesia, em que analisavam os problemas que achavam que a sua freguesia tinha e traziam-nos neste caso é feito em parceria com o PSD, e traziam-nos ao Partido Social Democrata, e o Partido Social Democrata via o que é que podia ajudar, o que é que não podia, e as pessoas depois também tinham liberdade, enquanto grupo do Preparar Lisboa, tinham a liberdade de, se o Partido Social Democrata não quisesse saber delas, elas iam falar com o Bloco de Esquerda, ou com a Iniciativa Liberal, ou o que fosse. E a ideia passava muito por aí, por criar uma dinâmica de perceber a política, seja nos problemas de dia-a-dia, autárquicos, seja para fazer grupos de conversa de bairro, criar uma lógica local para a análise da política, porque a política precisa sempre do local, não é? A política é totalmente dependente do sítio onde tu nasces e de onde tu vives, a tua participação nela. E depois, tenta criar uma estrutura, ainda estamos a tentar criar uma estrutura ao nível da cidade, que permita fazer isto chegar a mais pessoas e estender o projeto no tempo para lá das eleições de 2021, como um projeto de constante formação política e de aprendizagem, seja desse básico da participação política, que é propor uma alteração a uma determinada conduta de uma junta de freguesia ou de uma câmara, até ao mais complexo de como é que eu organizo a minha comunidade para conseguir determinadas coisas, como é que eu organizo uma estrutura política para comunicar de determinada maneira, uma espécie de skills profissionais também, que vão até ao nível de um gajo aprender a usar Excel, que me parecem interessantes também de criar enquanto estrutura política, que é uma estrutura política já mais profissionalizada.
Esse skill, não é que...
Sem ser paga, não é? Porque eu isso não tenho.
esse
Nem
skill,
para mim.
Esses skills políticos, coisas que faltam a, sei lá, quase toda a gente que não é político. É isso que tens visto? Ou essa é a tua percepção?
Eu acho que falta a maioria das pessoas que são políticas. Por isso mesmo é que eu estou a fazê-lo. É porque a maioria das pessoas que são políticas não sabem analisar uma sondagem, não sabem fazer um plano estratégico para organizar um evento, não sabem fazer muito pouca coisa do que é a política moderna. E isso acho que é importante colmatar.
O que é que achas que não tem tido o alcance que esperavas?
Porque eu exijo muito rápido das pessoas que elas trabalhem por elas. E é um problema que eu identifico na minha geração, é que as pessoas gostam muito de falar de fazer coisas, mas não gostam tanto de fazer coisas. Portanto, eu muito rapidamente dentro do projeto digo, pronto, agora tomas tu conta deste barquinho e quando precisares de alguma coisa, pedes-me e eu ajudo. E a pessoa perde a vontade, perde a iniciativa e a coisa estanca muito rapidamente, porque as pessoas querem muitas coisas feitas por elas. Toda a gente, eu acho, não só nesta geração como em todas, mas há aqui uma espécie de ativismo de sofá que fica bem nas redes sociais, mas depois para transitar para trabalho efetivo no terreno fica por vezes aquém. Sendo que eu tenho pessoas que trabalham lindamente em alguns grupos, depois tenho outros em que, pronto, fica aquele cuidado, aquela tentativa de gerir, se calhar não vou, se calhar vou, aquela vergonha. Que eu também percebo que as pessoas têm pouca desenvoltura social hoje em dia, particularmente por causa da pandemia, mas porque eu comecei isto durante a pandemia, não é? Mas mesmo sem a pandemia, acho que há pouca desenvoltura social para uma pessoa pegar num grupo de pessoas que não conhece e dizer bora fazer isto. Há pouca iniciativa nesse sentido e combater isso é difícil porque são muitos grupos de pessoas, é muita gente e eu tento puxar, mas não posso andar a puxar sozinho tudo, até porque faço outras coisas.
Tu achas que essa falta de desenvoltura social pode explicar a falta de aproximação e de participação cívica e democrática?
Nas gerações mais novas, acho que sim. Nas mais velhas, não diria que é isso. Nas mais velhas, diria que é desilusão. Mas nas mais novas, diria que sim.
Desilusão com o quê? Com o tal sistema? Não é possível mudar nada?
Eu acho que houve aqui, nós temos pouca atenção histórica a isso, mas houve aqui uma revolução muito idealista, possivelmente a revolução mais idealista que aconteceu na Europa Ocidental nos últimos 100 anos, talvez, desde a independência da Irlanda e talvez antes disso. E quando há muito idealismo, depois tende a haver muita desilusão, porque o idealismo não se concretiza na maioria dos casos, senão não era idealismo. E tal como quando aconteceu uma revolução igualmente muito idealista e muito democrática em França, passados 20 ou 30 anos já havia uma monarquia absoluta outra vez. Aqui há muito esta tendência também das pessoas de dizerem, se calhar isto não valeu a pena, porque não está a cumprir com o que eu tracei para isto, mas também o que se traçou não está perfeito, podia estar melhor, sem dúvida, eu já critiquei bastante aqui, não é? Mas se calhar o que se prometeu e o que se pensou não era possível. Nós tivemos um momento histórico em que durante 40 e tal anos houve uma pessoa e um conjunto de pessoas à volta dessa pessoa que fizeram um esforço concertado para que o país recuasse até ao século XIX. Em vez de fazer o grande salto tecnológico e social que foi feito no resto da Europa Ocidental no meio do século XX. E depois tivemos de basicamente puxar a cassete 150 anos para a frente no espaço de 10 ou 15. E isso levou a muito entusiasmo, muitas coisas boas, mas também leva obviamente a adaptações difíceis, porque quando eu tive a minha avó, e a minha avó é uma pessoa naturalmente privilegiada, a crescer no Ribatejo com pessoas que eram criadas lá em casa e que vinham das famílias com 8 ou 10 anos para trabalhar lá em casa e não tinham, e eram completamente abandonadas pelas suas famílias porque elas não tinham maneira de tratar delas, uma coisa que no resto da Europa estava a acontecer no século XIX, que ainda acontecia nos anos 50 ou nos anos 60. E essa evolução social que nós fizemos certamente que apanhará muitas pessoas na curva histórica de ficarem ou desiludidas com não ter sido rápido o suficiente ou embasbacadas com não ter sido tão rápido.
Ok, esse é o contexto, é um contexto desfavorável que obviamente tem influência, mas agora queria focar-me no presente e no futuro. Tens alguma ideia de como é que pode ser possível sei lá, ensinar as pessoas a ter essa desenvoltura social ou incutir a necessidade de participar ativamente e politicamente? Eu acho que tem que haver aqui alguma solução. Acho que se calhar ainda não a descobrimos, mas eu quero acreditar que há uma solução algures. Tu tens alguma ideia de como é que se pode começar a pensar a solução?
Há de haver tentativas de solução, não é? Há de haver fórmulas e fórmulas que vão funcionar mais ou menos. Acho que uma coisa essencial é esta. É as pessoas, os políticos, pararem de prometer às pessoas que vão conseguir fazer coisas. Vão tentar. Têm esta fórmula, acham que vai ter este resultado. Ser muito direto e verdadeiro com as pessoas. Têm esta fórmula, acho que vai ter este resultado. Se calhar não vai. Se calhar até pode ter estes maus. Mas vamos tentar. Podem tentar à minha maneira, podem tentar à maneira do outro gajo. Logo se vê. Mas esta frontalidade e abertura e deixar de tratar o eleitor como uma criança, acho que é muito importante para ele começar a participar ativamente. Mais coisas que eu acho que eram importantes. Acho que era importante as pessoas não se levarem tão a sério e não acharem que a política é uma coisa fechada e seríssima, que não é. Eu estou sempre a dizer às pessoas que me dizem, epá, mas eu não estou preparado, e eu digo, epá, há de haver muito deputado que também não está aí, mas acha que está. Há de não, eu sei que há. Nem é uma questão de eu estar a dizer, há de haver. Eu sei que há pessoas. O mundo faz-se muito mais de tu teres confiança que achas que sabes uma coisa do que realmente saberes as coisas. Portanto, ir sabendo que não sabes até é uma vantagem, porque vais consciente e vais com capacidade de aprender. E acho que passa muito por isto, para as pessoas não se levarem e não levarem a política tão a sério, não terem medo dela, e a política ao mesmo tempo ser mais frontal e direta com as pessoas e deixar de passar paninhos quentes.
Parece-me um bom começo. Tu achas que aquelas pessoas que agora, não é, à boleia da leitura da instrução, do caso da Operação Marquês, que dizem que não há Estado de Direito e que está tudo errado e que está um sistema podre. Achas que é possível recuperar, entre aspas, estas pessoas para uma postura mais produtiva em relação à política como um todo?
Eu acredito que é sempre possível recuperar toda a gente. Não sei como. E estas pessoas têm o problema de, a certa altura, perderem-se de tal forma em teorias da conspiração e em ódio, que ficam muito difíceis de convencer do contrário do que já decidiam. Porque aquilo faz-lhe sentido, e muitas vezes explicações simples e erradas sobrepõem-se às explicações complexas e difíceis de definir, precisamente porque são simples. E são simples e é claro, e faz um bom e um mau e é fácil de ver. Agora, a maneira como tu puseste esta pergunta é engraçada, na medida em que, sim, tu disseste decisão instrutória, e uma maneira engraçada de como estas pessoas se podem convencer que é Estado de Direito é percebendo daqui a 2 ou 3 anos o que é que decisão instrutória quer dizer, quando a Relação de Lisboa se pronunciar sobre decisão instrutória e se decidir o que é que vai efetivamente a julgamento ou não, porque é uma decisão instrutória e não é final, e mesmo que fosse, não é, se não havendo prova, que eu espero que haja, que ela seja considerada, mas não havendo prova, não deixa de se estar a julgar um ex-primeiro-ministro por outros crimes resultantes dessa atividade, portanto, meio que fica provado, e nesse sentido fica provado moralmente, no mínimo, fica provado para nós enquanto população que aconteceu, e com um quadro penal até mais pesado do que o quadro penal da corrupção. Portanto, se as pessoas estiverem a sentir que a justiça a ser aplicada a uma pessoa ter de ir presa, não só estamos a falar de um ex-primeiro-ministro que já foi preso preventivamente, e na minha leitura é difícil justificar porque é que foi, porque em princípio não ia fugir, não é? Se veio para cá voluntariamente, dificilmente fugiria. Portanto, parece-me que foi uma coisa para a mediatização do caso, eu percebo, mas a coisa das pessoas é verem o homem atrás de grades, não só já teve, como é muito possível que volte a estar. E nesse sentido, acho que dizer que não há justiça e não há Estado de Direito é capaz de ser um exagero.
Eu também acho que é um exagero, e quando disse recuperar, eu acho que não foi claro o suficiente. O que eu queria dizer era que pessoas com este tipo de posições, mais ou menos legítimas, parece-me que estão também a afastar-se do processo. Estão a... no mínimo não estão a ajudar ou não estão a contribuir, assim é que é. E acho que a minha verdadeira questão é como é que conseguimos, lá está, mas acho que isto é uma pergunta também daquelas que vais dizer, não sei, como é que conseguimos incluir toda a gente, lá está, porque o área de todos, no processo político, seja em que nível for, local, regional, autárquico, nacional.
Eu vou dizer, eu acho que gente com este tipo de discurso destruidor também ajuda ao melhoramento do processo político, porque obriga, num processo de síntese e antítese, obriga ao melhoramento da proposta política da democracia liberal. Tu tens nos Estados Unidos um ótimo exemplo disso. O Donald Trump minou totalmente a legitimidade das instituições democráticas americanas e pôs em causa a legitimidade dessas instituições perante uma fatia gigantesca da população. Ao mesmo tempo, obrigou a maior fatia da população na história a votar a favor da democracia liberal e dos valores fundamentais dos Estados Unidos e na candidatura de Joe Biden, que teve mais de 80 milhões de votos. Isto é importante, não é? Tal como os 70 milhões são importantes para nós dizermos, há muita gente insatisfeita com o sistema, os 80 milhões também são importantes para dizerem, afinal, a democracia liberal é uma coisa popular, que as pessoas gostam, e que há muita gente há de sair à rua, e mais sairão se a sentirem ameaçada. Isso, se calhar, é importante. E por isso é que eu digo, em relação a Portugal e ao Chega também, é importante que exista, quanto mais não seja para nós valorizarmos os partidos políticos que nós tínhamos antes. Porque nós, antigamente, no Parlamento, só tínhamos partidos políticos que sabiam o que é que estavam lá a fazer. E agora, de repente, temos um que não sabe. E, quer dizer, temos dois, temos o PAN também. Mas isso também é importante para representar. Não é representativo da população portuguesa. Só 2% do Parlamento é que não saber o que é que lá está a fazer. Porque metade da população portuguesa nem sequer vota. Se calhar é importante também trazer essas vozes que vêm da falta de informação, que vêm da distorção de informação, que se calhar são muito mais representativas na sociedade. E é preciso que os políticos dentro do Parlamento se lembrem, epá, afinal, há malta que acredita em homeopatia. Afinal, há malta que acredita em superioridades raciais, ou nas vantagens políticas do Estado Novo, ou na extrema-direita francesa. Afinal, estas pessoas existem. E se fores ao país real, elas certamente existem em proporção superior ao que existem no Parlamento. Portanto, se calhar é bom que os deputados sejam lembrados, epá, estes maluquinhos do PAN, se calhar, há malta a concordar com isto na rua, não é? Há malta que, pronto, acha mais importante o cão delas do que o vizinho delas. Há de haver. E um deputado, se calhar, não era confrontado com isso e passa a ser. Pá, como se calhar não era confrontado no século XIX com um sindicalista e passou a ser. E na altura também chamaram os sindicalistas perigosíssimos e subversivos e que iam acabar com o sistema. Eles acabaram por ser integrados nele. Não é que eu queira integrar as ideias do Chega, tal como não quero integrar as ideias dos sindicalistas do século XIX que queriam comer os ricos. Mas houve ali umas posições que, devidamente enquadradas com o passar dos anos, conseguiram fazer parte do discurso político corrente e ser derrotadas politicamente como más soluções sociais. Eu espero que isso aconteça também, e por isso é que eu digo, estas coisas, esta representatividade, e é bom lembrar que o PAN elegeu 4 vezes mais deputados do que este partido que está sempre toda a gente a falar, é importante discutir.
Interessante, eu acho que nunca tinha pensado nessa vertente de sermos obrigados a melhorar em confronto com algo que não concordamos. Acho que é uma perspectiva interessante. João, para concluir, o que é que dirias a qualquer pessoa que até tenha vontade de participar ativamente na política, mas que por algum motivo, por vergonha, por falta de confiança ou o que seja, não o faz?
Podia dar aqui um discurso motivacional escrito, mas... E consigo fazê-lo, não vou mentir, mas em podendo, e porque eu gosto muito de ajudar, sugeria que me mandassem uma mensagem para o parágrafo, que eu tendo a responder às mensagens todas que me mandam para o parágrafo. Para a minha conta pessoal, às vezes esqueço-me, não vou mentir, mas acho que me mandam para o parágrafo, tento responder a todas e acho que consigo. Portanto, se tiverem essa vontade e se não souberem bem como e quiserem conversar sobre o assunto, eu estou aberto e eu gosto de conversar sobre esses assuntos. Portanto, se calhar deixo isso como solução.
E acho que deu para perceber que, de facto, gostas mesmo de conversar sobre esses assuntos. Eu acho que é importante falarmos sobre isto e quase dar uma nova roupagem à política, porque acho que ainda mais, lá está, nesta altura de ressaca de Sócrates, ressaca que ainda vai durar muito tempo, mas ressaca forte, acho que vemos sempre com algum desdém, com um olhar negativo, e eu acho que a política é tudo menos isso. João.
Bem, estou de acordo.
João, obrigado, foi um gosto conhecer-te e conversar contigo, e até à próxima.
Igualmente. Muito obrigado.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.